toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Atenção, amigo produtor. A Cotripal é representante para todo o estado do Rio Grande do Sul do Iofful, único produto que uniu óleo de milho e adjuvantes em equilíbrio, gerando segurança e alta performance da aplicação, mesmo em condições adversas. Se você está buscando maior produtividade, entre em contato com a Cotripal e garanta o seu Iofful, testado e aprovado pelos maiores produtores do Brasil. Iofful, a melhor tecnologia em aplicação.
A agricultura 4.0 demanda novas soluções e é o uso inteligente da tecnologia que vai contribuir com os resultados da sua fazenda. Jacto Next, da conectividade da fazenda para a digitalização do campo, as soluções da Jacto Next são integradas e multimarcas e te ajudam a tomar decisões rápidas e preventivas para trazer mais lucratividade e sustentabilidade para o seu negócio. A agricultura 4.0 já é realidade com a Jacto Next. Conectividade, simplicidade, integração.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, o lagarto elasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Que maravilha o hino nacional do Brasil, hein? Realmente emociona ouvir o hino nacional brasileiro, verde e amarelo, que legal. Todo sábado, a Voz do Campo, abertura, tem o hino nacional, nossa reverência ao hino nacional brasileiro, nossa reverência ao nosso Brasil, à nossa nação verde e amarela, patriotismo, que é o que todos nós precisamos. Patriotismo, Brasil, acima de tudo, lutar pelo nosso povo, pela nossa nação. E a gente fica feliz aí de poder compartilhar o hino nacional na abertura do programa Voz do Campo, uma iniciativa, uma dica, uma sugestão de um agricultor que sugeriu para nós tocar o hino nacional na abertura da Voz do Campo. Um abraço a Chia Peta, Noroeste Gaúcho, Rádio Ciranda FM, família Marodim e todo o Noroeste Gaúcho acompanhando a Voz do Campo na Ciranda FM. Um abraço ao povo de Chia Peta, Santo Augusto, enfim, toda aquela grande região, Coronel Bicaco. Um abraço a vocês que nos acompanham pela Ciranda, as emissoras de rádio parceiras da Voz do Campo. Um abraço. Quero fazer leitura aqui de um versículo bíblico da Palavra de Deus. O Brasil, 95% são cristãos. E eu quero ler aqui na Bíblia, está escrito no Salmos 50... Deixa eu colocar o óculos aqui, né? Até porque até eu me adaptar com o óculos, mas agora sim, agora eu vejo melhor. Salmos 58, versículo 11, diz assim: então se dirá, na verdade, há recompensa para os justos. Há um Deus com efeito que julga na terra. Vou repetir esse versículo bíblico, Salmos 58, versículo 11. Então se dirá, na verdade, há recompensa para os justos. Há um Deus com efeito que julga na terra. Está aí o versículo bíblico, Salmos, para você nessa manhã, a gente fazendo essa abertura da Voz do Campo, de todo final de semana, de todo sábado, né, falando da produção de alimentos. Eu falo de agricultura que produz alimentos, que produz com sustentabilidade. Essa é a nossa agricultura brasileira. Nosso respeito, nosso carinho aos agricultores brasileiros. Sem produtor rural não tem café da manhã. Você que está tomando café da manhã, agradeça a Deus e ao agricultor pela vida dos nossos agricultores. Veja que a previsão do tempo está prometendo um frio tremendo para o Rio Grande do Sul agora nessa semana, E eu penso nas mulheres produtoras de leite, aquelas que vão para a sala de ordenha às 5h30 da manhã, Fábio Barpi. Elas levantam 5h30, né, com 5 graus negativo, 5h30, elas dão uma olhada para o marido embaixo das cobertas e dizem: amor, tá na hora. Eu digo: mas do quê? Ah, tem que ir para ordenha, vamos para ordenha. Meu Deus do céu, 5h30 da manhã, 5 graus negativo, a mulher gaúcha pula da cama e vai para a sala de ordenha, ordenhar, levar as vaquinhas, tem que, ainda antes de ir para a sala de ordenha, ela vai lá no potreirinho, no terreninho lá, do lado da sala de ordenha, buscar as vacas e levar para a sala de ordenha. E se está agaroando, se está uma garoazinha daquelas que não sabe se é neve ou é o que que é, ela pega o guarda-chuva, vai lá empurrando as vaquinhas, a varinha, empurra as vaquinhas e vai levando para a sala de ordenha. Ali começa o chocolate quente. E aí nós todos aqui na cidade, né, jaquetão, casacão, toda manta, todo de lã, né, a última moda, lá no fundi, no chocolate quente. Nós adoramos na calefação, tudo é muito bom. Agora, como que começa a história do chocolate quente? Fábio, essa ideia, isso que eu estou falando, eu vou transformar num projeto de instalação de salas digitais da agricultura nos municípios gaúchos. Nós queremos colocar salas digitais para mostrar tudo isso para as crianças, para os estudantes gaúchos e brasileiros. É um projeto audacioso, ousado, e a primeira sala digital da agricultura nós vamos instalar em Condor, no Noroeste Gaúcho. Um reconhecimento ao maior produtor de grão, de semente de grãos do sul do país, que é Condor, né? Os grandes produtores de sementes de grãos estão ali, e ali nós vamos instalar a primeira sala digital da agricultura, uma sala toda revestida de painéis digitais, que vai transmitir o conhecimento de onde vem a pizza, de onde vem o chocolate da Nestlé, de onde vem o sorvete, de onde vem, né? Então, nós vamos instalar essas salas digitais, é um projeto nosso, nós vamos investir recursos, inclusive, de emendas parlamentares do nosso gabinete, e a primeira sala já combinamos com o prefeito Valmir Lande, vai ser em Condor, né? Vai ser muito legal, vai ser um atrativo de turismo aí vai desenvolver o agroturismo, as crianças de toda a região, as famílias vão querer visitar a sala digital, vai ser muito legal, projeto inovador que nós estamos apresentando à sociedade gaúcha, e dando valor aos agricultores, aqueles que produzem o nosso alimento, nosso café da manhã, nosso almoço, nossa janta, dando valor ao agricultor, né? Valorizando a pessoa do agricultor. É o que nós queremos e nos propomos desde que começamos a Voz do Campo. Tá bem? Um projeto legal que nós vamos desenvolver aí. Em breve você vai ficar sabendo aí. Bom, a Voz do Campo e a nossa rede de rádios, espalhando rádios pelo Brasil agrícola, região aí de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, Oeste Baiano. Um abraço ao Paulo Godin, da Uniagro, nosso grande parceiro lá, a Uniagro, Paulo Godin. Grande abraço a você, a família Uniagro e a todos de Luiz Eduardo, de Barreiras, produtores rurais. Um abraço ao povo aí que nos acompanha na Rádio Cidade FM. Daqui a pouco o Jota Alves vai dar as informações de Luiz Eduardo, Barreiras e todo o Oeste Baiano aqui na Rede A Voz do Campo, através também da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Um abraço também ao povo de Mineiros, de Rio Verde, de Jataí, né, a 100.7 de Jataí, as rádios que transmite aí no sudoeste goiano, em Goiás, a Voz do Campo. Olha, a Voz do Campo está com 13 anos, completou agora em junho, 13 anos, e é uma ideia que tem inspirado, ela inspira outros, né? Inclusive colegas de rádio, né, querem até fazer um programa igual, né? Então a gente fica muito feliz porque é legal, é sinal de que a ideia é boa. Só segue a ideia boa, né? Só segue a ideia se ela é boa. Então, obrigado pelos seguidores da Voz do Campo, quem segue as ideias da Voz do Campo. É muito bom, isso nos traz aí uma motivação para a gente continuar nessa luta, Ó, o Valdeci Sovernigo lá já me mandou uma mensagem. Hã? Só deixa eu sair lá. Isso, no Vale do Araguaia, é verdade. O Valdeci, olá, bom dia, chocolate de Gramado. É verdade, né, Valdeci? A Floribal, a Lugano, chocolate extraordinário de Gramado. Só tem chocolate de Gramado porque tem as agricultoras produzindo, ordenhando, né, leite. Senão não tem chocolate de Gramado, Valdeci. É verdade? É, manda um abraço aí ao pessoal aí lá do Espigão do Leste, lá no São Félix do Araguaia, Rádio Conquista FM, ao Leonardo, a turma toda do Mato Grosso, do Nortão do Mato Grosso, família Maggione, a divisa com Pará. O pessoal acompanha no rádio, o Leonardo nos disse que se reúnem lá os agricultores, lá nos escritórios, escutando a voz do campo todo sábado. O pessoal fica feliz quando a gente diz que sem produtor rural não tem café da manhã. Me diga se tem café da manhã. Aonde que tu toma café da manhã? Em Tóquio, no Japão? Se não tiver agricultor, nem em Tóquio, nem em Dubai, nem em Berlim, em lugar nenhum, nem em Nova York, não adianta. O agricultor não produziu trigo, vai comer pão aonde? É incrível, né, Fábio? Se tu analisar, é fantástico mesmo. Esse é o agro. O agro que produz alimentos. É, estou na linha agora. Está conosco, nós estamos também na rede social da Voz do Campo. Você pode entrar no nosso Facebook, você que está no rádio pode acompanhar com imagens o nosso programa aí, a Voz do Campo, no Facebook também, ao vivo. Nós estamos agora na linha, nessa nova tecnologia, né, do Google Meet, do Zoom, que possibilita a transmissão de imagens também e de uma forma mais tranquila, né, onde você está, conecta e você vai acompanhar também a Voz do Campo. Está na linha conosco o Fábio Barpi, diretor comercial e sócio da Sulboro, empresa gaúcha que está completando 20 anos essa semana. 20 anos da Sulboro, né? É uma história linda aí de empreendedores do agro e que muito tem contribuído ao agro brasileiro com a inovação tecnológica, né, o desenvolvimento tecnológico, a tecnologia do Boro, top, da Sulboro. E o Fábio vai falar um pouquinho mais da empresa, da história da empresa. Né? É nosso parceiro há muito tempo, ininterruptamente. Ele está na parceria conosco, o Fábio aí. Há muito tempo na parceria conosco, fiel à Voz do Campo aí, o Fábio da Sulboro. Quero também anunciar que está chegando conosco a partir do dia 1º a BS Bios Biodiesel. Patrimônio Nacional Biodiesel. Manda um abraço ao Erasmo Batistella, Passo Fundo. A partir de sábado, dia 1º do sábado que vem já, a BS Bios Biodiesel vai estar conosco aqui na Voz do Campo. Então, a partir de sábado que vem, já a BS Bios, o biodiesel agregando valor na propriedade rural brasileira. Tá bem? Então, Fábio, uma alegria ter você conosco. Fábio Barpi, diretor da Sulboro. Né? Vamos falar um pouquinho mais dessa empresa, do produto, da tecnologia que vocês têm aí, Fábio. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, salientar que para nós é um prazer enorme estarmos participando hoje do programa. Como bem falaste, já temos aí essa parceria de longa data e somos gratos pela atuação do Marcelo no dia a dia, hoje ainda envolvido na política também. Mas mesmo antes, o programa Voz do Campo já foi e ainda é de enorme serventia para o homem do campo, né? Porque nesse espaço se propaga a pujança, as oportunidades, a expansão de fronteiras que o agronegócio nos proporciona e a importância do agronegócio para o Brasil e para o mundo, cada vez mais. Então, primeiramente, deixar registrada essa nossa satisfação nessa parceria que acompanhamos, sim, há um bom tempo e vemos o quanto ela é importante. Sobre o teu exemplo também das guerreiras madrugadoras que trabalham com a ordenha, né, realmente são heroínas. Eu sou muito grato por ter acompanhado um pouco disso na casa dos meus avós, né, que eram homens do campo e que trabalhavam nessa rotina do inverno gaúcho também na ordenha. Então, sei bem o que isso representa em termos de desafio, né? E que a gente não esqueça de valorizar tanta gente que faz esforços assim tão bacanas aí para botar comida no café da manhã de todo o povo brasileiro. Então, realmente, valorizar isso nunca é demais e merece sempre muito destaque. Bom, sobre a Sulboro, estamos sim num momento de celebração, né? Porque estamos aí no próximo sábado completando 20 anos desde a criação da empresa, né? Foi criada em 2001. Nós tínhamos já uma experiência anterior na indústria por empresa familiar, onde já se trabalhava alguma coisa de boro, mas talvez alguns não saibam, mas o boro tem uma série de aplicações e usos na indústria também, e nós percebíamos a necessidade de cuidar do boro para a agricultura de uma forma diferente, porque existiam muitas dúvidas sobre qual fonte usar, em que momento usar, que dose usar, quais culturas que têm maior ou menor necessidade, né? Então, nesse contexto que a Sulboro foi criada em julho de 2001. Claro que em 20 anos a gente precisaria de um tempo bem grande assim, para contar muitos detalhes, né? Agora, certamente tivemos aí muitos desafios, mas com certeza a satisfação hoje ela é muito grande em função de tudo que foi desenvolvido nesse período. Então, nós criamos a Sulboro no município de Canoas, aqui na grande Porto Alegre. Iniciamos, obviamente, explorando aqui culturas e o tipo de solo, o tipo de clima aqui do Rio Grande do Sul, com parcerias de pesquisa, obviamente, né, para começar a validar toda a questão agronômica do produto que a gente estava apresentando para o mercado. E as surpresas que a gente teve, na verdade, sempre foram positivas, porque o boro, na forma correta, aplicado na hora certa, na dose certa, tem resultados fantásticos, né? O solo do Brasil, ele é extremamente pobre em boro, em qualquer região. Então, hoje eu digo, e hoje eu sou ouvido, e também pesquisadores também já estão nessa linha.
Fábio,
sim.
Só aproveitando o teu raciocínio ali, quando tu fala que o solo brasileiro é pobre em boro, o que o boro tem de riqueza que preenche essa pobreza do solo brasileiro? Então, o que, que tem esse boro de diferente que ele tem, que poder que ele tem? Qual é o benefício que tem o boro?
Perfeito. O professor Witt, que é uma das maiores personalidades em nutrição de plantas, batiza o boro assim, ó, é o micronutriente com função macro. Então, o boro, tecnicamente, é um fertilizante, micronutriente, mas batizado assim do quarto micronutriente depois do NPK. Quais são as funções do boro? Primeiro, aumenta a estrutura radicular. Tá? Eu não digo primeiro como mais importante, mas é a primeira questão que acontece no ciclo.
A estrutura radicular que tu fala é a raiz mais grossa?
Todas as raízes ficam uma estrutura radicular muito maior. Se você for fazer mais uma forte área com boro e sem, e for cortar a raiz para fazer uma pesagem, por exemplo, a área onde recebeu o boro, vai ter uma massa radicular maior. Tá? Além disso, uma estrutura radicular mais resistente, que não vai ter perda de outros nutrientes aí pelo sistema radicular.
Sim.
Mas está longe de ser o único benefício. Depois, ele também melhora a permeabilidade da membrana da cultura. Indo adiante depois, vai auxiliar e melhorar o transporte de outros nutrientes via carreador, né? Com a função de carreador via xilema, via raiz, ele vai também, aonde se aplica boro, depois faz uma análise de folha, não é só o teor do boro que está mais alto na folha, ele sobe o teor dos outros nutrientes também, primeiro por ter uma estrutura radicular maior e também pelo efeito carreador de transportar para cima esses outros nutrientes.
Fábio, essa ele facilita o andamento dos outros nutrientes na planta, da raiz até a planta, até as folhas. Ele é tipo nós, o ser humano, as veias limpas para circular o sangue normalmente, seria isso?
Exatamente. E aí, via fluxo de massa, juntamente com a água, o boro ajuda a transportar esses outros nutrientes para as partes aéreas, né? Também ele vai auxiliar na formação e tamanho do tubo polínico, que daí já era um estágio mais avançado, mas que também é um caminho para uma maior produtividade. Nós temos uma média, por exemplo, de 5% a mais de vagens na cultura da soja, do feijão, por exemplo, onde se aplica o boro. Depois ele também auxilia no transporte dos carboidratos até os grãos, então nós temos mais peso de grão, né? O boro não é inseticida, obviamente, mas por deixar a planta mais bem nutrida, a gente também tem uma planta menos suscetível a infecções diversas, né? É uma planta mais saudável, né? Então, 5% a mais de vagem, mais peso de grão, então a gente chega com essa série de situações. Por exemplo, se eu tiver um problema de estresse hídrico, como eu tenho uma estrutura radicular maior, eu vou sofrer menos, né? Então, em situações de falta de chuva, o boro vai minimizar esse problema, né?
Porque então, tem a estrutura de raiz, a estrutura radicular que dá sustentação para a planta não quebrar, não murchar numa seca, ela murchou um pouco, ela aguenta.
Exatamente.
Né? E eu compostei demais, Fábio.
Nós temos exemplos na cultura do milho, em áreas de pivô irrigado, por exemplo, que se não tem boro, igual o milho tem chupeta na ponta da espiga. Aonde se aplica o boro, existe esse melhor preenchimento de grãos também. Né? Então, ali, por exemplo, ali é uma situação que não é falta d'água, é falta de nutrição que o boro regula, né? E aumenta a produtividade. Nós temos casos lá da Bahia, que você citava antes também, ali, Luiz Eduardo, situações de milho com uma resposta de produtividade acima de 10 sacas a mais por hectare em função de uma dose de boro bem aplicada. Né?
Olha aí.
Então, o boro tem uma série de funções na planta, né? E que só ele vai fazer, Marcelo. Então, por melhor que esteja uma adubação, se está faltando boro, eu estou tendo limitação de produtividade. Né? Então, isso é uma questão assim, bem complexa, de riqueza de funções que o boro nos apresenta.
Fábio, eu gosto muito da que vocês falam do uso correto do produto, né? Uso correto. Às vezes tu bota produto numa planta, né? Só que ele não vai ter aquela circulação onde ele tem que andar dentro da planta. E o boro ajuda nisso. Eu gostei demais dessa colocação tua, que o boro ele limpa todos os canais ali, onde vai passar os outros nutrientes. Aí o produtor compra outros produtos para botar para crescimento da lavoura, só que o produto não circula bem. Isso eu comparo com o ser humano. O sangue, quando não circula bem, nós temos problema, né? Que gera todos os outros males, AVC, problema de infarto, a má circulação do sangue. A má circulação dos nutrientes na planta dificulta o desenvolvimento da planta.
Sim. Né? Essa tua colocação ela é muito importante por dois motivos. Primeiro, sim, a questão do equilíbrio, né? Tudo tem que estar equilibrado na agricultura, não pode estar faltando e nem sobrando nada, tá? E aí volta a questão do boro, só ele fazer a função específica na planta, nenhum outro nutriente vai fazer. E sobre a questão do posicionamento certo do boro, é importantíssimo, sim, fazer aqui uma diferenciação. Tá, e também contar um pouco aí, um pouco mais da nossa história. Primeiro dizer que sobre boro, matéria-prima, só existe em três regiões do mundo para extração. O Brasil não tem matéria-prima boro, então ou vem da Cordilheira dos Andes, Argentina, Chile, ou vem da Turquia, ou vem dos Estados Unidos. Aqui, obviamente, para o Brasil, a grande maioria do boro vem aqui da Cordilheira dos Andes. Em 2008, até a Sulboro adquiriu uma área lá na Argentina para fazer a extração, tá? E aí vale a pena falar um pouco sobre diferenciação de fontes de boro, porque isso também tem muito no mercado.
Fábio, tá? Só recapitulando ali a questão da extração do boro aqui no Rio Grande do Sul, em que região mesmo?
Não, no Brasil nós não temos boro matéria-prima, em nenhum lugar do Brasil, tá? São só três regiões do mundo. Cordilheira dos Andes, Turquia ou Califórnia. São regiões desérticas, né? Ou, no caso aqui da Cordilheira, de alta altitude, né? Aí é que existe boro matéria-prima para extração. Então, toda matéria-prima de boro sempre é no Brasil importada, tá? E aí, então, em 2008, a Suboro adquiriu uma área lá na Argentina, na Cordilheira, para extração, e naquele momento até nos abriu a possibilidade de produzir outras fontes de boro. Mas nós não fizemos porque temos convicção que tanto na questão operacional quanto agronômica, as fontes de boro se comportam de forma totalmente diferente. E aí, isso é importante o produtor ouvir, porque o produtor é constantemente bombardeado no dia a dia com uma série de informações e nem sempre a informação melhor chega até ele. No que diz respeito a boro, a gente sabe, e hoje é comprovado isso, a necessidade de fonte solúvel, prontamente disponível. Nós temos aí as principais culturas com ciclos curtos, no caso soja, milho, feijão, trigo, mesmo algodão, que também usa muito boro, um ciclo em torno de 180 dias, e soja, milho, menos do que isso, né? Soja, bem menos. Então, existe necessidade de que o boro esteja prontamente disponível desde o início da germinação. E aí é uma das grandes vantagens do Borotop da Suboro, que é essa fonte de fácil aplicação, de fácil mistura no tanque, que se faz pulverizado em área total, em pequenas quantidades, mas a cada ciclo, se eu apliquei na soja, não é por isso que eu não vou precisar aplicar na próxima cultura, ou no trigo, ou no feijão, enfim. Então, são doses pequenas a cada ciclo, mas de uma fonte prontamente disponível, porque se eu tenho uma fonte bruta, que demora anos para se liberar no solo, eu não consigo contabilizar isso. Se eu tenho um ciclo de 110, 120 dias numa cultura da soja, os primeiros 60 dias são fundamentais. Então, esse boro, comida, tem que estar pronta para a planta comer desde o início da germinação para proporcionar, por exemplo, o aumento radicular. Então, isso é uma questão muito importante para deixar claro para o produtor, porque às vezes assim, já comprei adubo com boro. Normalmente, o adubo que está lá é no formato da pedra moída, que a planta não vai ter acesso, não vai conseguir comer no tempo que ela precisaria, e aí o benefício não vem. Então, a gente tem uma série de experimentos lado a lado com outras fontes, onde uma quantidade menor do borotop entrega mais do que, às vezes, uma quantidade muito maior de um boro pouco solúvel.
Tu se refere a quando o boro vai misturado com outro produto, é isso?
É um exemplo, mas não só. Existem formulações, por exemplo, do boro puro, mas na forma granulada. Que aí a pedra bruta, como ela é extraída, ela sofre uma limpeza precária, vamos dizer assim, uma granulação, mas ele está com uma solubilidade muito baixa. Então, às vezes, você até compra um boro granulado puro, coloca isso no solo, mas ele tem uma disponibilização muito lenta, demora anos, e aí tu não consegue contabilizar isso. Nós temos exemplos assim, Marcelo. Faz lá um lado a lado na cultura do algodão. Tá? Aí o pessoal bota 30 quilos de boro granulado por hectare. Aí a gente faz um posicionamento com 5 ou 6 quilos da nossa fonte, o Borotop. A quantidade de boro por hectare acaba sendo muito menor do borotop, mas a resposta de produtividade é muito maior, porque é uma fonte solúvel que a planta vai conseguir acessar desde logo, diferente Entendo. Desse boro granulado. Então, isso é só um exemplo para cuidar da diferenciação de fonte, porque às vezes assim, estou botando boro, mas não tá se cuidando qual é a fonte, não se está cuidando qual é a quantidade, e às vezes não está se cuidando qual é a hora da aplicação. Então, são detalhes. Eu não estou querendo com isso confundir a cabeça do produtor e nem passar uma ideia de que seja difícil, pelo contrário, é uma coisa simples de resolver e com, por exemplo, o nosso produto, o custo-benefício para o produtor acaba sendo aí muito melhor.
Pois é, eu vi. Tá. E em questão de produtividade, Fábio, de produtividade, o que, que rende isso. Todo esse uso correto que você falou do boro? Aí... O que ele rende na cultura, por exemplo, soja, o trigo, o milho, o algodão, enfim, o que, que ele rende?
Fábio? Isso, Marcelo, é uma das coisas que a gente fica mais contente de ver no dia a dia, e é óbvio que a Suboro também tem interesse comercial, mas eu costumo dizer assim, olha, eu queria, como empresa, ganhar 10% do que o produtor vai ganhar usando o nosso produto, porque o incremento ele é muito significativo. Então, assim, na cultura, a gente faz também um posicionamento de aplicação de uma pequena dose a cada ciclo, então o custo para o produtor também é baixo, o custo do produto, mas trazendo para números assim, ó, soja, uma média aí de 2, 3, 4 sacas por hectare é muito comum de incremento, somente a única diferença de tratamento o uso do boro, tá? O milho tem resposta acima de 10, 12, 15 sacas a mais, é assim, ó, é uma coisa fantástica. O feijão também responde muito. O algodão, não só em termos de quantidade, mas qualidade de fibra, né, também tem função do boro, melhora isso, que é uma das situações também que remunera melhor a cultura do algodão. Cana-de-açúcar, além de produtividade, aumento de açúcar, né, na extração posterior, que também é um remunerador maior na cultura da cana. Então, é produtividade e qualidade. Né? Nas frutíferas, por exemplo, na cultura da maçã, melhora muito a questão de proteção a rachaduras na casca, enfim, além de aumento de produtividade. Então, é quantidade com mais qualidade. Né? Esse ano, Marcelo, a gente fez também um experimento diferente lá no Mato Grosso do Sul, onde o critério de escolha de 10 áreas para se fazer o experimento seria que tivessem áreas com pelo menos 0,8 dB no solo, que é muito difícil encontrar esse tipo de boro, essa quantidade de boro no solo brasileiro, mas ali eram áreas que já tinham recebido uma aplicação anterior histórica pesada, principalmente de fonte de boro granulado, o lexita granulada. E nessas áreas, com esses teores de boro muito acima da média, se fez o uso do borotop. E nós tivemos, tanto na soja quanto no milho, resultados fantásticos nessas áreas também. Então eu digo assim, ó, no que diz respeito ao boro, o produtor não precisa nem se preocupar com análise de solo. Tá? Isso é uma coisa que também os consultores já estão percebendo, né? Pode desconsiderar a análise de solo, se tiver, tanto se tiver muito baixo, quanto se tiver mais alto. Importante uma dose baseada em extração e exportação para aquela cultura a cada ciclo. Esse aí é o melhor posicionamento em termos de custo-benefício. Então, a gente fica hoje muito contente com 20 anos aí de estrada, de ter essa convicção toda para passar para o produtor, porque com certeza ele vai ser o maior beneficiado disso. E a gente está já com uma infinidade de tipos de solos, culturas e regiões onde essa confirmação vem cada vez mais forte aí a cada ano.
São resultados incríveis, né, Fábio? 4, 5 sacas de soja na soja, no milho de 10 a 15 sacas de milho a mais, aplicando corretamente o boro na lavoura, o produtor tem esse rendimento aí de até 15 sacas de milho a mais. Ele produz aplicando corretamente o boro. É importante. Uso corretamente, né? Então, Fábio, realmente é um produto com potencial gigante de produtividade. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês têm essa extração da matéria-prima do boro, que só tem na Califórnia, Estados Unidos, lá na Turquia, né? E na Cordilheira dos Andes. Vocês têm uma área de vocês que extrai a matéria-prima do boro na Cordilheira dos Andes. Essa questão da importação para vocês é tranquilo, Fábio? Flui normalmente ou vocês têm alguma dificuldade, até mesmo governamental, nessa questão de importação, que vocês precisam fazer todo esse processo aí?
Marcelo, assim, ó, nós temos hoje 100% da importação via Argentina, tá? É um país que hoje enfrenta problemas econômicos, né? Sabemos disso, de algumas dificuldades que eles têm visto lá. Por outro lado, o boro na Argentina é praticamente todo ele exportado, então o governo tem esse cuidado para que isso tenha um fluxo normal, né? E o Brasil, com todo o seu potencial agrícola, com certeza acaba sendo uma prioridade para a Argentina também estar direcionando isso. Então, a gente até hoje, a gente sempre teve assim, sucesso nessa empreitada, né, da importação da matéria-prima. Não que não estejamos atentos a outras oportunidades em caso de necessidade, porque a Suboro tem crescido um número importante a cada ano, né, e olhando para o futuro, A gente sabe que o potencial ele é enorme, né, em termos de oportunidade de crescimento, mas sim, até hoje a gente tem conseguido dar conta aí via importação da matéria-prima da Argentina. Então é uma limitação que isso será para sempre, em função do Brasil não ter matéria-prima boa, né, mas nós temos outras opções que a gente também já está no nosso radar aí para conseguir dar suporte a esse crescimento aí que a gente tem certeza que vai ser bastante expressivo nos próximos anos também.
Fábio, outra coisa que eu gosto muito de vocês, da empresa, da Suboro, que vocês também divulgam muito, é a questão de qualidade dos alimentos, né? É, até inclusive me permite, Fábio, fazer um comentáriozinho rápido. Eu não concordo com as políticas dos governos passados no Brasil dessa divisão de agricultura familiar e agricultura empresarial. Para mim, agricultura familiar é toda aquela agricultura de 1 hectare a 100 mil hectares que está a família envolvida na propriedade. Isso é agricultura familiar. Pode ter 80 mil hectares de lavoura. Se a família está trabalhando, é uma agricultura familiar. Então, os governos anteriores no Brasil, os governos do passado, eles pegaram e dividiram agricultura familiar e empresarial, separaram. E essa semana eu estava escutando uma rádio e alguém da agricultura, se dizendo representante da agricultura familiar, falando que a agricultura familiar entrega 75% dos alimentos na mesa dos brasileiros, né? Mas eu pergunto para você, o leite, a vaca de leite, para produzir leite, ela se alimenta do quê? Da ração, que vem lá do milho, que vem do soja, até do trigo, o alimento que vem do trigo, que vem de uma grande propriedade, de uma grande área. Então é uma incoerência, né, que nós precisamos desmistificar isso no Brasil e unir a agricultura brasileira, unir todos os agricultores. Então eu gosto muito, Fábio, porque todo o alimento que tem na mesa do brasileiro, ele vem da agricultura como um todo, não é só agricultura familiar ou empresarial, enfim, é de toda agricultura. Para mim só existe uma agricultura, a que produz comida.
Exatamente.
E eu gosto que vocês, como empresa, Fábio, vocês falam muito em sustentabilidade e alimento de qualidade. E o Boro tem essa contribuição a um alimento de qualidade na mesa do brasileiro, das pessoas, né, Fábio?
Exatamente, Marcelo. E dentro dessa diversidade, né, que nós temos no Brasil, temos aí uma série de culturas, né? O Brasil, na verdade, é mais um hemisfério do que um país, né? Um continente aí dentro de um país. Então, a gente tem os mais variados tipos de solos, climas, culturas, e a gente fica muito contente de ver que o produto que a gente fornece para essa agricultura, que eu também acho que ela é única, né, ele tem contribuição desde uma horta até uma alta tecnologia de produção de algodão, né, para realmente produtividade e qualidade, que é o que a gente precisa estar sempre buscando, e o produtor já tem, é nato no produtor essa vocação, né, de produzir mais, de produzir com qualidade. Quando a gente vê também o desafio bom que o Brasil tem para os próximos anos, de dar conta desse aumento de demanda de alimentos mundial, é uma segurança muito grande, né, de poder o produtor estar investindo em qualidade, produtividade, porque vai ter essa demanda sim, e vai ser desafiador, vai ser um bom problema que todo mundo quer ter, que é aumentar a produtividade, aumentar a capacidade. Então, a gente está humildemente nesse contexto, né, Marcelo, de oferecer isso como uma coisa que, com certeza, vai trazer o resultado que o produtor espera.
Então, agora, o aumento da produtividade e, consequentemente, da produção no Brasil passa pela verticalização nas lavouras do Brasil, nas fazendas, granjas, propriedades rurais do Brasil, de todos os tamanhos, da única agricultura que existe, que é a agricultura que produz alimentos. Passa pela verticalização. O que, que é verticalizar? Produzir mais aonde já está se produzindo. Aonde já tem a lavoura, exato, dá para extrair mais, dá para potencializar mais, dá para melhorar mais, não é isso, Fábio?
Sem dúvida, Marcelo. Assim, ó, é uma das coisas que eu também uso no meu dia a dia como argumento. Gente, é muito mais economicamente viável e mais inteligente, mais eficiente produzir mais, né? Às vezes o produtor também tem aquela ânsia, ah, eu preciso abrir mais área, não que isso seja descartado, mas primeiro vamos fazer bem o tema de casa, porque o teu custo operacional, o teu custo fixo vai ser menor e existe potencial produtivo para jogar essas médias para cima, né? Nós temos aí uma série de exemplos nas mais variadas culturas, onde as médias, o potencial produtivo é muito maior do que as médias. E o que vai levar isso para cima? É o ajuste fino, é cuidar dos detalhes, é cuidar do manejo nutricional, principalmente, né? Na nutrição é que ainda dá para se dar o salto. A gente sabe que a genética das sementes ela está muito desenvolvida, o potencial genético dos grandes parceiros aí, produtores de sementes, eles entregam muito potencial de produtividade. A questão dos químicos também é uma coisa que está equacionada. O salto está em nutrição. E é isso que o produtor já tem percebido e tem focado. E vai estar cada vez produzindo mais. E a gente já percebe isso, né, Marcelo? Se a gente voltar aí 20 anos para trás e comparar as médias de produtividade, a gente vê que já se está...
Beleza, Fábio. Bom, nós estamos faltando aí 14 para as 9 da manhã deste sábado. Daqui a pouquinho o Jota Alves ao vivo lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, nos dando as informações do Oeste Baiano. A Litieri está aqui do meu lado, minha esposa, que também é comunicadora da Voz do Campo, né? E ela vai falar algumas mensagens que estão ligando. Tem uma mensagem linda do meu grande amigo Celso Villani, de Maracaju. O Celso está mandando botar algumas frases nossas lá na fazenda dele em Maracaju, a fazenda Pejussara em Maracaju. Aliás, sábado que vem, sexta e sábado, estarei em Pejussara. Na sexta-feira, vamos levar a carreta verde e amarela, vamos fazer uns gritos lá em Pejussara, os Perlim, os Villani, todo aquele povo ali de Pejussara, da grande região de Pejussara, estarão conosco, Cruz Alta. Vai ter um encontro com produtores sexta-noite. No sábado, a Voz do Campo em Pejussara. Vai dar o que falar o movimento que nós vamos fazer em Pejussara sábado que vem com os amigos. Leonir Perlim, vai preparando aí que sexta-feira estamos chegando, meu amigo. Tá? O Celso Villani virado em Maracaju. Dá a mensagem do Villani, Lili Tchera, da Voz do Campo. Olha o que ele escreveu na Voz do Campo ali. O Celso Villani, bom dia.
Bom dia, a todos os ouvintes da Voz do Campo. Bom dia ao Fábio, né?
Fábio.
Ao Fábio. É um prazer ouvir o Fábio de novo. Eu gosto muito de ouvir o Fábio. Eu acho ele uma pessoa muito extremamente inteligente.
Litieri, o Fábio faz 30 anos que eu não falei. O Fábio tem 20 anos de Sulboro e 30 anos que troca fralda. É pai de 3 filhos.
Que bênção, que maravilha. E eu não sou comunicadora, ele que me fez comunicar, né? Na verdade, indo para a política, eu precisei comunicar, mas nós vamos indo, né? E aqui os nossos amigos, com a ajuda dos amigos também, a gente, graças a Deus, tem tocado a Voz do Campo aí. Bom dia, o Celso Villani. Bom dia a todos os ouvintes do melhor programa já estabelecido no Brasil. A Voz do Campo, grande abraço, deputado Marcelo. Olha aí o nosso amigo Celso Villani, lá de Maracaju, sempre participando, né?
O Celso Villani é o rei da linguiça.
Eu conheço a linguiça de Maracaju aí também.
Olha aí, que
joia. Temos bons clientes lá.
Vai lá, Litié.
Aqui tem mais uns comentários.
Não, vai lá.
Não é esse aqui.
É.
Bom dia, que bela. Sinara Plínio de Marchi. Bom dia, que bela e verdadeira comparação com o ser humano. Uma ecologia integral. Parabéns, deputado. Abraço para vocês. Deus abençoe cada vez mais o trabalho no bem viver e como o bem comum para todos. Sinara Plínio de Marchi. Olha aí, uma ouvinte nova, pelo
legal.
Jeito. Tanise Elias Bervian. Bom dia. Thaís Bervian, agricultora, filha de família de agricultores, com muito orgulho. Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul.
Um abraço a Thaís Bervian, nossos amigos de Júlio de Castilhos. Um abraço a vocês.
Léo e Elita Foleto, parabéns pelo programa. O nosso amigo Alessio Sela também.
Carazinho.
De Carazinho. Parabéns, excelente programa. Um abraço ao amigo deputado Marcelo Brum. Deus abençoe, um forte abraço. Celso Faleiro, né? Celso Faleiro, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Deus te abençoe. Edson Luiz Forgiarini. Bom dia, Marcelo. Edson Forgiarini, Santo Ângelo. E a Cibele Regauer também, ouvindo o nosso programa.
Legal. Um abraço ao Forgiarini Santo Ângelo, a Cibele Regauer lá em Sertão, no Nortão Gaúcho. Um abraço, Cibele. Família Regauer. É, daqui uns dias nós vamos visitar Sertão lá, vamos lá com os amigos lá. Mandar um abraço ao meu amigo Narciso Barizon, Tarso, na Vacaria, porteira do Rio Grande. Um abraço a vocês, povo que nos acompanha. Meu amigo Humberto Falcão, Passo Fundo. Um abraço ao Jair, a toda a turma de amigos aí de Passo Fundo, no Norte Gaúcho. São os amigos que estão nos acompanhando aí, Fábio. Muito obrigado pelo carinho de todos. Sulboro, 20 anos, Fábio. Vai ter festa aí, Tchê?
É, Marcelo, a gente tem, sim, muito a celebrar, graças a Deus aí. Certamente, muitos desafios também vencidos. Nunca é um mar de rosas, né? Temos sempre desafios. Mas a sensação é de um resultado positivo, de um caminho bacana já construído e olhando para frente ainda uma oportunidade muito boa. Então a gente está nesse contexto também para dar suporte a esse crescimento. Nós estamos aí num projeto de construção de uma nova sede, numa área muito boa no Polo da Química em Montenegro, através aí do governo do estado, esse projeto de distrito industrial fantástico, com uma estrutura muito bacana. Então, estamos próximos de começar aí a construção da nova sede, né? Estamos em Canoas desde o início, mas realmente aí já fizemos as ampliações que foram possíveis e agora a gente precisa estar aí fazendo essa mudança, mas que é também, com certeza, um motivo de muita alegria, muito orgulho. Então, a gente... contente, sim, muito agradecer a Deus e pedir forças aí para continuar nesse caminho.
É verdade, Fábio. Olha, eu quero recomendar aos agricultores brasileiros que estão nos ouvindo, e eu recomendo o contato que vocês têm que chamar a Sulboro na propriedade de vocês e conversar com a Sulboro. Fale com a Sulboro, né? Converse com a Sulboro, procure informações do boro, da importância do boro na sua lavoura. Produtor rural, fale com a Sulboro, chame eles para uma boa conversa e, consequentemente, você vai fazer um bom negócio. Aumenta a produtividade, é rendimento para o agricultor. Escutem o que eu estou dizendo. Fale com a família Sulboro, com certeza chame o representante. Vocês têm representante nos estados brasileiros, atuam em todo o Brasil, né, Fábio?
Exatamente, Marcelo. A gente tem hoje... onde tem agricultura e tem agricultura em praticamente todo o Brasil, né? A Sulboro está presente, então temos o escritório central aqui que faz esse direcionamento também. Aqui no Rio Grande do Sul, José Sequete, que já é nosso representante aí de longa data também, que tem um conhecimento muito grande aí das regiões todas do estado. E sobre a Sulboro, né, Marcelo, é importante também ressaltar para o produtor que nós somos uma indústria que só foca isso. Então, não temos outros nutrientes, não trabalhamos com outras linhas. Então, somos especialistas nisso e, ao mesmo tempo, se o que a gente prega não se comprovasse, a gente não estaria crescendo e nem se consolidando cada vez mais. Então, o que a gente promete, a gente entrega, né? Em termos de resultado, em termos de qualidade. Então, acho que essa questão do foco acaba sendo também um aval assim, de uma seriedade, de um produto que realmente vai funcionar.
Então, que legal. Bem, Fábio. Obrigado pela parceria com a Voz do Campo aí. Um grande abraço a vocês. Se Deus quiser, em breve vou estar visitando vocês aí na sede da empresa, tá ok?
Perfeito. Nós que agradecemos, Marcelo, e que siga forte aí, firme, levantando todas as bandeiras da agricultura aí.
Valeu. Fábio Barpe, diretor da Sulboro, aqui na Voz do Campo. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho de todos e até o final de semana que vem.
Bom dia, equipe ouvintes do programa Voz do Campo. A partir de agora, a gente destaca as notícias do agro diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Nós vamos falar a respeito das cotações agrícolas, o algodão registrando alta no preço nesta semana que está chegando ao fim, a saca de milho também registrando leve alta, e também a saca de soja registrando alta nesta semana que está chegando ao fim. E nós vamos falar também hoje sobre a cacauicultura que está chegando no oeste da Bahia. Vamos começar então com as cotações agrícolas. Nesta semana que está chegando ao fim, o algodão registrou uma leve alta, é isso mesmo. O algodão iniciou a semana com a arroba sendo comercializada a R$ 169,95 aqui no oeste da Bahia, mas na sexta-feira avançou para R$ 171,65 aqui no oeste baiano. Já o preço do milho também apresentou uma leve alta, levíssima alta. O milho iniciou a semana com a saca de 60 quilos sendo comercializada a R$ 82,00. Já na quarta-feira, avançou para R$ 82,50. Na sexta-feira, fechou a semana sendo comercializada a R$ 82,50. Portanto, a saca de 60 quilos de milho está sendo comercializada a R$ 82,50 aqui no oeste da Bahia. O preço da saca de soja também apresentou alta nesta semana. A saca de 60 quilos iniciou a semana sendo comercializada a R$ 145,33 aqui no oeste baiano. Já na quarta-feira avançou para R$ 151,00 e ontem avançou para R$ 153,67. Portanto, a saca de soja aqui no oeste da Bahia, a saca de 60 quilos, está sendo comercializada a R$ 153,67, de acordo com as cotações da Seagre. Para a gente encerrar nossa participação aqui dentro do programa Voz do Campo, vamos falar da cacauicultura. É isso mesmo. Informação da AIBA, que é a Associação dos Irrigantes da Bahia. A Coper Cacau 1000 realizou na manhã de ontem, no auditório da Abapaíba, em Barreiras, uma reunião de apresentação da entidade para interessados em investir na expansão da cacauicultura na região. Um dos projetos da cooperativa pretende reunir 1000 pequenos produtores em 11 municípios do Vale do Rio Grande, em que cada cooperado vai cultivar 1,2 hectare, sendo que 1 hectare com cacau e 0,2 com baru e outras culturas, no modo de consórcio. Os agricultores participantes terão assistência técnica, insumos e garantia de compra da produção. Riachão das Neves, Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia, Mansidão, Barreiras, Angical, Cotegipe, Vanderlei, Muquém do São Francisco, São Desidério e Barra fazem parte da área atendida na primeira fase. Todos esses municípios estão aqui no oeste baiano. E assim a gente chega ao final da nossa participação dentro do programa Voz do Campo, desejando a todos um excelente sábado, maravilhoso final de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o programa Voz do Campo.
Mil mais do Brasil, ó pátria amada, dos filhos Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol azul e gentil.